Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Romanos capítulo número 10, versículo número 1. Diz assim o Senhor: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Amado Rei, Deus deste lugar, Senhor desta igreja, Pai, oramos a Ti, Altíssimo. Oramos ao Filho de Deus, Altíssimo Deus, buscando de Ti, Senhor, poder agora, Senhor. Precisamos do Teu poder agora, Altíssimo Deus. Precisamos da Tua graça mais uma vez, Altíssimo Senhor. Precisamos, Senhor, da glória do Teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor. Precisamos da Tua grandeza mais uma vez, Altíssimo. Precisamos de Ti, Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Revela-te, Senhor, da glória à Tua igreja agora, Senhor. Fala ao Teu povo, Senhor da glória, Pai, glorifica o Teu nome com a Tua presença neste lugar, Senhor. Pai, fala alto ao meu coração, Senhor. Pai, fala alto à minha mente, Altíssimo Deus, que os meus ouvidos, Senhor de Nazaré, estejam atentos agora à Tua voz, Senhor. Como brisa suave, eu Te peço, fale aos meus ouvidos, Altíssimo Rei, para revelar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a Tua igreja esta noite, Senhor. Pai, eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei, Deus, que Tu me ouves, Senhor da glória, Pai. Glorifico o Teu nome, então, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Meus amados, eu acordei essa madrugada com uma palavra, né? Ou foi a madrugada passada? Com uma palavra. E essa palavra é aquela que Jesus um dia perguntou aos seus discípulos, né, dizendo assim: o que os homens dizem quem eu sou? O que os homens dizem quem eu sou? E seus discípulos ali responderam: alguns dizem que tu és João Batista, que já tinha morrido, né? Outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta. Jesus, naquele mesmo instante perguntou aos seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? E Pedro respondeu de forma pronta, dizendo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu fiquei com essa palavra no meu coração, obviamente, e eu comecei ali a pensar e a meditar quantas verdades existem ainda nesse versículo, neste versículo, eu creio que é um versículo só, se eu não me engano é um versículo só que fala toda essa frase, né? E ficando com aquilo na mente, meditando um pouco, eu comecei a pensar que as circunstâncias que rodeiam Jesus e Deus nos dias de hoje ainda são as mesmas, né? Se você perguntar para as pessoas que estão ao teu redor, quaisquer que sejam elas, o seu trabalho, os seus vizinhos, os seus familiares, talvez, se você perguntar assim, quem é Jesus? Quem é Jesus? Né? Talvez venham inúmeras respostas, e algumas respostas até coerentes com aquelas que são a verdade de Deus, mas muitas vezes essas palavras ainda assim, elas são revestidas, né, de falta de fé e de falta de entendimento, conforme aquelas pessoas que estavam ali dizendo quem era Jesus, né, conforme os discípulos de Jesus disseram que as pessoas diziam quem era Jesus, um profeta. E Jesus era um profeta. Jesus era um grande profeta de Deus, porque Jesus proclamava a palavra de Deus com ousadia e autoridade. Mas ele não era um simples profeta. Ele não era como Moisés foi, um grande profeta. Ele não era como Daniel foi, um grande profeta. Ele não era como Jeremias foi, um grande profeta. Ele não era como Ezequiel foi, um grande profeta. Jesus era o ungido de Deus, o Cristo. E ele foi reconhecido por Pedro. E o Senhor mesmo disse a ele: Pedro, tu disseste... Eu penso que Pedro disse assim, né, de forma inflamada. Eu penso que Pedro disse assim com muita convicção, ao ponto de Jesus dizer para ele assim: não foi você que disse isso, mas foi o Espírito Santo de Deus que disse através de você. E talvez estejamos, né, necessitados de, né, deixarmos que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus fale aquilo que Jesus é para as nossas vidas, para que haja fé e entendimento no nosso coração. Como eu disse para vocês, aqueles homens que diziam que Jesus era um profeta não estavam enganados, mas eles estavam distantes ainda da grandeza de Deus e da verdade de Jesus. E entender quem é Jesus é um fundamento para você e para mim. Entender quem é Jesus é fundamental para que nós tenhamos uma vida sadia espiritualmente. E talvez você esteja falando assim no seu coração agora e na sua mente: que piada é essa, pastor? Eu sei quem é Jesus. E você vai falar: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu sei que talvez você esteja falando palavras assim: não, essa resposta eu sei. Não, essa resposta eu já dei. Mas eu creio que a resposta talvez seja muito diferente daquela que já foi dita por você um dia, ou talvez daquela resposta que você esteja dando, né, nos dias de hoje, né, quando Deus se apresenta a você e pergunta, e faz essa pergunta: quem eu sou para você? Quem eu sou para você? E eu penso que Deus pergunta isso para nós. Eu penso que Deus pergunta isso para você, e talvez você diga: assim, o pior é meu Senhor e Salvador, mas talvez essa resposta não seja a verdade que a tua vida diz. Quando Jesus fez questão de, né, colocar na palavra dele, na Bíblia, que aquilo que Pedro disse não foi dita por homem, mas foi dita pelo poder do Espírito Santo, significa que isso é um fundamento para que as nossas palavras sejam verdadeiras sempre, e sempre, 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 sempre nas nossas vidas. Muitas palavras bonitas são pregadas nesse altar. Muitas palavras boas são pregadas nesse altar. Você está acostumado ou acostumada a ouvir os pregadores da palavra nesse altar. E são sempre palavras... Eu nunca vi nesta igreja uma palavra que tenha sido pregada contra este livro. Eu já estou aqui, né, há quase 8 anos. Eu nunca vi alguém neste púlpito pregar uma palavra que fosse contra este livro. Ou seja, as pessoas que estão subindo neste altar estão tendo revelações de Deus, estão compreendendo aquilo que estão pregando a verdade do Evangelho, estão pregando a verdade de Cristo, para que as pessoas possam ser verdadeiramente abençoadas. Não o nosso ego, não os nossos sentimentos, mas que nós, né, a nossa alma que um dia irá para julgamento, seja tocada pelo poder de Deus, na verdade do poder de Deus, queira... pessoa goste ou queira a pessoa não goste, a palavra de Deus ela é verdade e será sempre verdade, queira, esteja acontecendo qualquer coisa com as nossas vidas. Não confunda Jesus. Não confunda Jesus com um simples profeta. Porque os simples profetas, eles dependiam de Deus para falar. Eles dependiam de Deus para fazer milagres. E Jesus é o próprio Deus. Jesus é aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra e que estava ali cumprindo aquilo que Jesus falou. E se você olhar a Bíblia, você vai encontrar assim, principalmente no livro de Colossenses, se eu não me engano, você vai encontrar assim, Paulo falando ao povo de Colosso, à igreja em Colossos, dizendo que tudo o que existe no mundo hoje foi criado por Deus, foi criado através de Jesus e para Jesus, criado por Deus. Mas o primogênito da criação foi Jesus, o primeiro a ser criado, o primeiro de todas as coisas. Toda a primogenitura, toda a primazia, tudo aquilo que existe, primeiro foi criado para Jesus e por Jesus. Nós temos que compreender isso, e que essa primazia que Jesus tem, ela é muito grande, e nós devemos honrar Jesus, não só, né, com as nossas, né, com a vinda à igreja, mas com as nossas atitudes, né? Não devemos honrar Jesus somente com palavras, mas com atitudes, né? Ou seja, a grande pregação do Evangelho somos nós, é a nossa vida. Nós que somos servos de Deus e nós que somos filhos de Deus, devemos exalar Cristo ao ponto da nossa vida ser a nossa grande pregação. Quando nós falarmos, as pessoas vão acreditar porque enxergam em nós a verdade daquela palavra, porque enxergam em nós a verdade daquilo que está sendo ministrado e não olham para nós falando, poxa vida, isso é tão bonito, quem dera fosse verdade. Na sua vida tem que ser assim também, né? A palavra de Deus, ela nos ensina tudo o que nós devemos saber, 100%. Então, tudo que você é, você deveria se espelhar na Bíblia. O homem e a mulher devem se espelhar na Bíblia para saber como devem ser. Quais são as atitudes, quais são as palavras, quais são as vestimentas, né? Quais são as posturas, quais são os pensamentos, tudo. Todo o desenho daquilo que você deveria ser está na Bíblia. E quantas vezes, irmãos, as pessoas começam a ignorar isso, começam a tirar, eu tiro esse pedacinho aqui, eu tiro aquele outro pedacinho aqui, e vou fazendo isso. Paulo falou aqui algo muito importante, eu vou reler para você, talvez você não tenha atentado naquilo que Paulo falou, mas Paulo estava falando a respeito dos judeus. Paulo estava falando à igreja em Roma. Paulo mandou uma carta à igreja em Roma e ele estava falando sobre os judeus e ele disse assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento, porque desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à que vem de Deus. Talvez esse seja um dos grandes defeitos da igreja de Cristo. Estabelecer juízos que não são os juízos da Bíblia, ou seja, tirando de Deus aquilo que não lhe é agradável. Então eu não posso fazer isso. Ah, mas eu vou fazer, porque isso não tem nada demais. Isso não tem nada demais, eu vou fazer, porque isso não tem nada demais. Deus está dizendo que não pode, mas isso não tem nada demais, então eu tiro daqui, eu tiro dali aonde está a justiça de Deus, aquele pedacinho, e começo a viver a justiça de Deus sem aquele pedacinho. E aí vem outra situação, e aquela situação não me agrada, não me agrada. E Deus está dizendo, é assim que tem que ser. E você diz, não, isso não me agrada. Então eu vou lá, tiro mais um pedacinho da justiça de Deus, começo a viver a minha justiça. Começo a viver um Frankenstein. Né? Eu começo a viver algo que é uma mistura das coisas demoníacas e das coisas que são de Deus. E com certeza isso não dá certo. E com certeza isso vai gerar um resultado fatídico e difícil, porque isso foi condenado pelo próprio apóstolo Paulo. Ele falou assim: os judeus têm zelo por Deus, como talvez as pessoas tenham. Eles têm zelo por Deus, eles querem cumprir a palavra de Deus, mas Paulo estava falando sem entendimento, eles não têm entendimento para isso, eles estavam entendendo errado como é a justiça de Deus, e estavam então pecando, segundo o apóstolo Paulo, por conta deste mau entendimento. Tem certas palavras que o apóstolo Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre determinada coisa. Nós não podemos ser ignorantes sobre a palavra de Deus. Nós devemos entender, né, que quando nós começamos, que quando a nossa vida é uma vida baseada em circunstâncias que nós cremos que, né, vai dar certo, ou que nós cremos que se nós não fizermos aquilo que Deus está falando vai dar certo, nós já estamos indo para um caminho errado e que as coisas não darão certo, irmãos. As coisas não darão certo, e eu sempre digo, vou falar de novo aqui para que você compreenda claramente, as pessoas estão muito acostumadas, as pessoas que têm Cristo no coração, estão muito acostumadas a viver de misericórdia em misericórdia, misericórdia em misericórdia, e não estão vivendo o poder de Deus, estão vivendo só por misericórdia, porque Deus tem misericórdia. A pessoa tirou tantas coisas da justiça de Deus na sua vida, que está vivendo uma vida de misericórdia, só não sucumbe, Satanás só não destrói, porque Deus não permite, porque Deus ainda está dando chances e chances e chances para que as coisas aconteçam na vida da pessoa, e a pessoa muitas vezes não está compreendendo isso, que a sua vida está um inferno, que a sua vida está um inferno, e é por conta daquilo que foi tirado, é por conta daquilo que não está sendo feito, é por conta daquilo que a pessoa decidiu praticar. Por conta das decisões do homem, estão se esquecendo da justiça de Deus. Se eu disser aqui para a igreja hoje, se eu disser para a igreja hoje que Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas, se eu disser para a igreja aqui hoje que Jesus controla o universo com o seu olhar, e dirige o universo com a sua palavra, Toda a igreja vai se alegrar. E toda a igreja, né, vai ficar feliz de falar essas palavras tão lindas e maravilhosas. Mas poucas pessoas estão acreditando nesta verdade. Poucas pessoas estão então entregando a sua vida a Jesus, ao ponto de dizer: Senhor, se tu diriges o universo com a tua palavra, envia a tua palavra sobre a minha vida, para que a minha vida seja dirigida por ti. Tem um trecho na palavra de Deus, Salmo 107, que é um salmo lindo, foi lido o Salmo 91 aqui hoje. Salmo 107 é um salmo de pura batalha espiritual, de pura batalha espiritual, e tem um momento que Jesus, que Deus fala ali naquela palavra, né? Então eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a sua palavra, e eles foram curados. Nós temos que crer e acreditar em Deus. Você tem zelo pelas coisas que são de Deus? Seu zelo está baseado em rituais ou na sua fé? Você está fazendo o zelo que você tem por Deus? Ele tem um fundamento bíblico ou é um fundamento teórico? Né? É a mesma coisa que as pessoas, né? Pegam a Bíblia e colocam na sua estante, né? E aí a Bíblia fica empoeirada na estante, né? Como qualquer livro, e a pessoa vai fazer lá a faxina, como o espanador lá, né? Com alguma coisa para limpar os livros lá. Aí chega na hora da Bíblia, tudo aquele carinho especial, né? É a Bíblia. E limpa ali, é a Bíblia, com aquele carinho especial, não aqui. É diferente, esse livro é diferente. Que diferença tem aquele livro? Nenhuma. Se permanecer ali, fechado. Se permanecer ali, né, cumprindo aquele ritual. Eu tenho um testemunho de um pastor. Um pastor que nós congregamos juntos. Ele era velho, ele tá velhinho, velhinho, mas temos contatos ainda. Ele era, quando eu me converti junto com a minha esposa, ele era presbítero, depois foi consagrado a pastor na Igreja do Brasil para Cristo, e nós mantivemos, temos contato até hoje. Ele está velhinho, mais de 80 anos de idade, né? E ele me contou o testemunho dele, que uma vez ele ficou afastado do trabalho, ele era católico e católico, aqueles católicos, sabe, né, fiéis mesmo, sabe? Né? E aí ele ficou doente, e de repente ele não tinha o que fazer, aí de repente ele olhou na estante e viu um negócio lá chamado Bíblia. E é isso que ele pegou aquele livro. Vou ler esse livro. Começou a ler a Bíblia, e se converteu. Porque ele encontrou na Bíblia a verdade de Deus, e não a verdade que ele estava vivendo. Um homem zeloso, honesto, que ele era, né? Um homem com uma boa índole, que ele já tinha, mas era um homem que estava destinado a ir para o inferno, porque o zelo dele era um zelo sem sabedoria e sem compreensão e sem entendimento, porque ele não estava praticando a verdade. E quando ele conheceu a verdade, imediatamente ele mudou a sua visão, procurou uma igreja evangélica e começou a ir nas igrejas evangélicas, porque ele compreendeu que a verdade de Deus era muito maior do que aquilo que ele vivia, do que aquilo que ele aprendeu, do que aquilo que ele vivenciava naquele momento. É, o livro fechado não pôde revelar nada a ele. O livro fechado não pôde falar nada a ele. O livro fechado não pôde fazer nada por ele. Mas quando esse livro foi aberto e o poder de Deus se manifestou na vida dele, ele viveu a grandeza e o poder de Deus. Esse é só um exemplo, irmãos, de que muitas vezes nós temos tanta reverência pelas coisas que são de Deus, e nos esquecemos da verdade de Deus. Né? Eu oro a Deus, deitado, sentado, de pé, joelhado, tomando banho. Eu oro a Deus quando o meu coração diz que eu tenho que orar e eu não tenho nenhuma nenhum impedimento em relação a isso, mas algumas pessoas acham que tem que orar a Deus de pé, ajoelhados, não podem orar no banheiro. São coisas, né, são exemplos que eu quero lhe dar também, de muitas pessoas que estão vivendo uma vida fantasiosa com Deus, estão vivendo ali, né, um zelo equivocado de Deus, quando o grande zelo para nós deveria ser cumprir a palavra de Deus. O grande zelo da nossa vida e a demonstração do nosso amor a Deus deveria ser a nossa obediência a Ele. Isso que nós temos que zelar, sermos fiéis e obedientes a Ele, fiéis ao Senhor, obedientes à Sua palavra. Este é o grande zelo. Aí sim estamos zelando pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Estamos zelando para que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos a voz do Senhor enquanto estamos orando. Estamos zelando para que nós não sejamos enganados pelo diabo, né? Quando ele vier com uma mentira, quando ele vier com algo que vai contra Deus, nós vamos discernir aquilo que está vindo das trevas e sabermos, para sabermos agir quando a tempestade vem. Nós temos um Deus que está vivo, e eu gostaria que você compreendesse que pela autoridade de Jesus, tudo o que acontece com você passa por Deus. Tudo o que acontece na tua vida passa por Deus. Com toda a humanidade, seja aquele que é servo do diabo, seja aquele que é servo de Deus, tudo passa por Deus. E a Bíblia eu penso que é o grande filtro na nossa vida, né? Quando as coisas passam por Deus, quando Satanás vem e quer trazer a doença, quer trazer ali as coisas ruins, quando Satanás quer trazer as coisas, né, para roubar, matar e destruir, como já foi pregado aqui hoje, né? Passa pelo filtro de Deus, e o filtro de Deus é a Bíblia, e ali Deus vai autorizar ou não, e aí Deus vai permitir ou não, por conta daquilo que nós somos em relação a este livro. Se você for olhar a palavra de Deus, você vai compreender que você está completamente protegido das garras do diabo, conforme diz a palavra de Deus, né? E você deveria reivindicar isso. Você tem que conhecer a palavra, para você reivindicar a palavra. Quando o Senhor Deus diz, né, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Ele não tem autoridade para tocar sequer. Ele não pode tocar na tua vida, ele não pode tocar na minha vida, né? Mas as pessoas estão ignorando a palavra, e não o versículo, mas ignorando a fidelidade à palavra. Que é a fidelidade a Deus, para que esse versículo se cumpra na sua vida e na minha vida. E nós temos que viver aquilo que Deus falou, para que nós possamos ser detentores das promessas de Deus. Inúmeras promessas do Senhor para a tua vida e para a minha vida, que foram lançadas para nós e que nós estamos jogando no lixo, estamos deixando de lado por conta das atitudes, por conta, né, daquilo que foi tirado da justiça de Deus na nossa vida, por conta daquilo que nós achamos que deve ser a nossa vida, se esquecendo daquilo que Deus acha que deva ser. E aí as promessas não se cumprem. E aí, olha o resultado, irmãos. Você é infiel. Aí as promessas de Deus não se cumprem na tua vida. Aí a tua fé esmorece porque você acha que aquilo não é verdade. Não está se cumprindo na minha vida as promessas de Deus, então não é verdade. E aí você tem grande dificuldade para buscar a Deus, porque você acha que Deus é mais ou menos, né? Então você não ora muito, porque você acha que a tua oração não tem efeito, porque não aconteceu nada na tua vida. Então você não busca muito a Deus, porque você não tem força espiritual para buscar muito a Deus e sentir a presença de Deus e ser orientado e orientada por Deus para poder prosseguir na sua jornada neste mundo. E aí o que acontece, irmão, vai definhando, e aí acontece aquilo que muitas vezes é trágico. Deus é culpado de tudo que está acontecendo comigo. E aí vem aquilo que é terrível. As pessoas deixando de olhar para Deus. Então, se Deus não liga para mim, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais louvar, eu não preciso mais buscar. E é isso que Satanás deseja para as nossas vidas, nos esmorecer, sabe? Fazer com que a nossa força seja pequena, que nós não consigamos nos levantar nos dias e momentos de luta, porque aflições todos nós temos, conforme diz a Bíblia. E Jesus, ele ordenou: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Para mim, a palavra de Deus é ordem. Quando eu me prostrar numa dificuldade, vem a depressão, vem a angústia, né? Vem o sofrimento, vem a tristeza profunda. Tudo ruim. Você percebeu o que eu falei aqui? É tudo ruim. Quando nós nos prostramos na luta, a vitória não vem, porque nós estamos fracos e não sabemos lutar, porque deixamos nos envolver pelo tamanho da luta e deixamos de olhar para Cristo e entender que Ele falou: tem de bom ânimo, levante, levante, porque eu venci o mundo. O Senhor disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu para que nós possamos vencer também. Devemos aprender a lidar com as circunstâncias da vida, irmãos. Você deve aprender a lidar com as circunstâncias da vida, se colocando diante de Deus como Ele deseja e não como você fez acontecer até os dias de hoje. O modelo que nós devemos seguir é o modelo de Deus. O modelo de vida que nós devemos ter na nossa vida é o modelo que Deus estabeleceu, para que nós possamos ser pessoas que agradam o coração do Senhor e sejamos abençoados pelo Senhor. Sejamos abençoados por Deus. Nós temos que aprender, irmãos, a sermos servos verdadeiros de Deus e não sermos bonecos do diabo, né? Porque muitas pessoas terão grandes surpresas no dia derradeiro, achando que a porta estará aberta e baterão, e o noivo dirá: eu não te conheço, eu não te conheço, né? E se Deus é tão rígido ao ponto dele dizer assim, que pessoas chegarão na presença dele e falarão assim: Senhor, eu preguei o teu nome, Senhor, eu curei em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, e o Senhor Jesus ainda assim, para algumas pessoas, dirá: não te conheço, eu não te conheço. Você imagina, né, aquilo que deve ser a nossa vida para que nós alcancemos a salvação? Quando Jesus falou: a porta é estreita e o caminho é estreito, ele não estava brincando. As pessoas estão alargando a porta e as pessoas estão alargando o caminho e vão chegar num lugar aonde não vai ter mais volta. E as pessoas estão ignorando isso. Como é terrível as pessoas ignorarem a palavra. Como é terrível as pessoas ignorarem aquilo que o próprio Deus falou, aquilo que Jesus falou, achando que podem viver do jeito que querem e não do jeito que Deus deseja, apesar dos alertas, apesar das palavras, apesar daquilo que Jesus falou e orientou e mostrou. Parece que as pessoas estão anestesiadas. Parece que Satanás anestesiou as pessoas. E foi isso que ele fez mesmo. Cegou o entendimento. Certa vez o Senhor disse, através do profeta Oséias, de inúmeras palavras que Deus falou ao profeta Oséias, no livro de Oséias, que é lindo e tem uma mensagem viva e eficaz. Certa vez o Senhor Deus disse assim ao profeta Oséias: um demônio, um espírito cegou, um espírito de prostituição, se não me engano, ele falou, um espírito de prostituição, ou seja, que prostitui a mente, prostitui o coração, um espírito de prostituição cegou o entendimento do meu povo, para que ele não entenda, para que ele não entenda. O Senhor Deus revelando ao profeta, um espírito cegou o entendimento do meu povo, para que ele não entenda. E é por isso que eles estão sendo destruídos. Vamos voltar à verdade de Deus e viver a justiça plena de Deus. Para que a justiça plena de Deus nos leve à salvação. Tem um trecho da palavra assim, Paulo era um homem muito sábio. Paulo era um homem extremamente zeloso. Quando ele não conhecia Jesus, ele era um homem extremamente zeloso pelas coisas de Deus. A Bíblia diz que ele era fariseu, e aqueles fariseus duros, zelosos, tinha que cumprir a palavra, tem que cumprir a palavra. E ele conhecia a palavra, e ele disse aqui algo muito interessante. Ele disse assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E é verdade, porque Moisés, ele disse essa palavra. Ele disse assim, que o homem que segue a palavra, que segue a palavra de Deus, viverá por causa desta palavra que ele segue. Existia no coração de Deus a intenção de dar a vida pela obediência e a morte pela desobediência. É aquele capítulo que eu tanto gosto, Deuteronômio capítulo 30, quando Deus fala, né, que ele colocou ali dois caminhos, né? O caminho da obediência e da bênção, o caminho da desobediência e a maldição, e ele fala assim: escolhe a bênção. Escolhe o caminho da bênção. Ele diz: eu proponho, eis que eu ponho por testemunhas os céus e a terra, que hoje eu te propus dois caminhos, o caminho da desobediência, né, e da maldição, e o caminho da obediência e da bênção. E ele fala ainda, o desejo do coração dele ardente, Deus falando: escolhe então a bênção, porque eu te propus dois caminhos. E é nesse trecho que o Senhor fala, que pela obediência da palavra, o homem viverá por ela. E Paulo citou aqui, Moisés falou isso. Ele não contradisse, mas ele disse assim: mas a justiça decorrente da fé é que Jesus subiu aos céus. Estou sintetizando aqui, viu, irmãos? Que Jesus subiu aos céus, desceu até os mortos, arrancou a chave da morte das mãos do diabo e ressuscitou. Está vivo. Todo aquele que confessar, conforme diz a palavra do Senhor, se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu sempre falo assim, eu sou uma pessoa assim que às vezes as pessoas não compreendem muito. Porque eu sou uma pessoa que não me ligo muito em rituais. E as pessoas acham, e para uma pessoa que aceitou Jesus, ela precisa dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E é difícil você ver eu chamando uma pessoa aqui, falando: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Posso até fazer, não está errado fazer, mas para mim isso é secundário, no sentido de que a nossa confissão, ela é uma confissão, né, através das nossas palavras, todos os dias, né, e o nosso coração tem que falar todos os dias que Ele é o nosso Senhor e Salvador através das minhas atitudes. As minhas palavras têm que proclamar o reinado de Jesus na minha vida todos os dias. Não é num
simplesmente numa atitude, isso não tem significado para Deus. A própria Bíblia diz que Deus não se move por rituais, mas Deus se move pelo coração do homem, né? A Bíblia diz que Deus olha para o coração do homem, e as pessoas às vezes estão olhando para o ritual. Aceitou Jesus, então mudou de vida. É essa a verdade. Aceitou Jesus, então está disposto a deixar a velha vida e passar a nova vida. Isso é aceitar Jesus, não é simplesmente ser movido às vezes como um papagaio, para falar palavras e palavras que não estão refletindo aquilo que é o coração da pessoa.
Para a pessoa aceitar Jesus, ela precisa ter um encontro com Jesus. Ela precisa ter um encontro com Jesus, senão ela não vai conseguir aceitar, ela não vai nem saber o que está fazendo. Para a pessoa aceitar Jesus, ela precisa ter tido um encontro com o Senhor. E esse encontro é muito profundo. Não é um encontro banal. E eu diria para você assim, eu não quero que você olhe para aquilo que eu vou falar agora e você ritualize e coloque como sendo uma marca, porque Deus não é quadradinho, Deus não se consegue colocar Deus num quadradinho e dizer, Deus faz assim, Deus faz do jeito que Ele quer. Mas quando uma pessoa aceita Jesus verdadeiramente, ela soluça, balbuceia, ela não consegue nem falar direito essas palavras. Tão forte que é a emoção que ela está vivendo. Do impacto ser tão forte, né? Daquilo que ela está vivendo naquele momento, do que simplesmente a pessoa falar, sim. Eu lembro quando eu e minha esposa nos convertemos, foi através de uma oração. Eu não conseguia parar de chorar. Deus começou a falar comigo através de uma mulher, uma profeta dele, e eu comecei a chorar. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia Jesus. E eu não conseguia parar de chorar. E eu não entendia aquilo que estava acontecendo dentro de mim. Eu não conseguia compreender aquilo que estava acontecendo dentro de mim. Eu só conseguia entender que aquilo era diferente, que aquilo eu nunca tinha sentido antes. Eu já tinha chorado um monte de vezes, mas aquele choro era um choro diferente. Eu não estava triste, amargurado, mas eu estava chorando. E eu compreendi que a partir daquele momento Deus passou a fazer parte da minha vida e eu jamais poderia desprezar aquele momento, porque eu sentia aquele momento. Porque eu sabia que aquele momento era um momento diferente, não era um momento que alguém falou para mim. Eu senti. Eu não aprendi porque alguém contou. Eu aprendi porque eu vivi aquilo, aquela mudança que aconteceu na minha vida. Não quer dizer que tenha que ser assim, igualzinho. Com certeza tem que ser algo forte, impactante. Qualquer que seja o jeito que isso aconteça na vida da pessoa, e aquilo tem que ser a motivação da pessoa querer amanhã esse Deus, e querer depois de amanhã esse Deus, e depois, e depois, e depois de amanhã, e não, né, descer ali os degraus da igreja, passar pelo portão e a vida continuar. E a vida continuar. Nós temos que ser verdadeiros. A verdade de Deus, ela é fundamental para o crente. Quando nós vivemos uma mentira nas nossas vidas, nós estamos vivendo uma vida que o diabo planejou, né? Quando nós batermos na porta, quer dizer, vamos ter que bater na porta, né? Porque quem está vivendo uma mentira vai ter que bater na porta, porque a porta não vai estar aberta, né? Vai ter que bater na porta e vai ter que ouvir o Senhor. E vai ter que ouvir o Senhor. Não te conheço. Não te conheço. Mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor, não te conheço. E aí, será muito tarde. Penso que Deus, nesse momento, vai revelar às pessoas ali tudo aquilo que elas ouviram e aprenderam. E a pessoa vai ter que dizer assim, era tudo verdade. Era tudo verdade. era tudo verdade. E eu preferi viver a minha mentira. Eu preferi viver o meu estilo de vida. Eu preferi viver a vida que eu desejei. Nós estamos aqui porque nós acreditamos na salvação. Eu estou aqui porque eu acredito na salvação. A minha vida neste mundo ela se baseia no meu grande objetivo de um dia atarracar um pescoço de Cristo lá e abraçar Ele e não largar Ele e agradecer a Ele e beijar Ele. Esse é o meu objetivo. E eu tenho que construir isso. Ninguém vai conseguir construir isso por mim. Ninguém vai conseguir fazer essa obra por mim. Meus filhos não vão conseguir. Minha esposa não vai conseguir fazer isso por mim. Minha mãe não vai conseguir fazer isso por mim. Eu vou ter que construir esse caminho. Queira, a minha mente diferente ou não, eu vou ter que construir esse caminho. Queira as dores do meu corpo, quererem ou não que eu siga esse caminho, eu vou ter que seguir esse caminho. Queira as minhas emoções ou não quererem que eu siga esse caminho, eu vou ter que seguir esse caminho, porque se eu não seguir esse caminho, eu não vou conseguir o alvo, encontrar o alvo, que é a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocamos, sim, o Senhor, para ser o Senhor das nossas vidas. Como o Senhor, Ele manda em você, né? Deus manda em você? Ouvi poucos amém, mas quem não falou amém, tem a convicção de que tem que ser essa verdade. Quem falou amém, que viva essa verdade. Que é isso que nós necessitamos. A igreja, ela foi instituída por Deus para que houvesse salvação. E é esse o desejo de Deus para você essa noite. Você tem um grande encontro com Ele. Você tem um grande encontro com o Senhor. Para que a glória de Deus se manifeste em você neste mundo. Você viva depois o gozo espiritual, que é estar no lugar aonde Deus preparou para você. Jesus disse que estaria deixando os seus discípulos aqui. Que Ele estaria indo para o céu. Nos preparar morada. Está preparando as nossas moradas lá. Você gosta de que cor de casa? Não sei que cor você gosta. Não sei nem se vai ter casa lá. Mas eu sei que o Senhor está preparando um lugar bom para nós. Um lugar bom para você. Um lugar bom para a sua família. E só para fechar e para você ver como as coisas espirituais são mal entendidas, meu modelo de bênção seria chegar no céu, modelo carnal, o modelo da mente do homem seria chegar no céu, aí chego lá, olha assim, vejo minha avó que já morreu, vem lá, minha avó morreu, tá lá, tal. Aí chega lá minha esposa, Rosana, lá, tal. Estamos aqui junto, que beleza. Aí chega meus filhos lá. Aí qual é a casa? Eles usam aquela casa lá, tá? Você vai lá morar lá, olha só você e sua família. Aí encontrou um monte de gente que a gente conheceu lá, tal. Aí, cadê o fulano? Ih, fulano. Esse foi pro inferno. Esse não tá aqui, Aí vai, Esse é o modelo que a gente imagina,
E qual o modelo que Jesus falou? Quando perguntaram para ele, né? Senhor, uma mulher casou 5 vezes e os 5 maridos dela morreram. Ela ficou viúva 5 vezes. Na ressurreição, de qual marido ela pertencerá? Qual será o marido dela na ressurreição? Perguntaram isso para Jesus, né? Qual foi a resposta de Jesus? Ele falou assim: errais, que vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não sabem que na ressurreição, né, as pessoas serão como os anjos do céu, que não se dão em casamento? Que não se dão em casamento? E eu começo a pensar, e falei, tem uma lógica incrível, porque já pensou, eu chego lá, pergunto, cadê minha mãe? Foi pro inferno. Foi pro inferno. Meu filho, cadê? Foi pro inferno. Foi pro inferno também. Não é verdade, né? Calma, então, calma. É. Oi, a senhora. Eu vou me omitir. Você imagina, o momento de bênção seria um momento de grande tristeza, né? Sofrimento. A palavra é essa. Tristeza. É, querer voltar, né? Não, quero voltar. Quer dizer, aqui seria melhor do que lá. Não é verdade isso. Então, viva. Viva neste mundo aquilo que você tem que viver em Deus. Porque lá no mundo vindouro, todos os valores que você construiu aqui se perderão. Todos os valores que você tem neste mundo se perderão. E você vai viver uma nova vida. A Bíblia diz que nós teremos o nosso corpo transformado. E nós fomos levados até Jesus. Esta é a verdade. Queira você acreditar ou não, o que está escrito na Bíblia. Esta é a verdade. Queira você ter aprendido diferente ou não, o que está escrito na Bíblia. Vem aqui, vamos orar agora em nome de Jesus. Aleluia.